entrevista.
Um documentário sobre a vida, a morte e o legado do professor Carlos Mota, assassinado em 2008 por combater o tráfico de drogas numa escola aqui do Distrito Federal, foi o vencedor do ExpoCon, que premia os melhores trabalhos universitários do país na área de comunicação. E agora vamos conversar com o autor do documentário, Carlos Mota, Entre Arquivos e Lembranças. O autor é Otávio Mota, que é filho do Carlos Mota e jornalista aqui da Rádio Senado. Otávio, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre esse documentário e o reconhecimento que ele ganhou com esse prêmio.
Olha, e nós aqui da Rádio Senado estamos muito felizes, muito orgulhosos, viu, desse feito. Quiser mostrar aqui pro pessoal do YouTube aqui o prêmio, né, da aqui. ExpoCon. Aqui, exato. Olha aí o troféu bonito, o troféu. Que maravilha.
É. E esse aqui é o troféu da etapa nacional e também nós temos aqui o troféu da etapa regional do Intercom, que ele é feito em etapas, do ExpoCon, que ele é feito em etapas, né?
Intercom Centro-Oeste, né?
Isso.
E o ExpoCon Nacional.
Exatamente. O Intercom é o Congresso de Comunicação, que ele reúne trabalhos tanto de discentes, quanto também de mestrandos, de doutorandos. E aí o ExpoCon é o específico de universitários, de trabalhos universitários. Então, é mais ou menos essa levada.
Olha, muito legal, parabéns. E quantos anos você tinha, Otávio, quando o seu pai morreu, foi assassinado? Ele que era professor de uma escola numa área rural aqui do DF, né? Isso. Ele foi assassinado com... Ele tinha era muito próximo dos alunos, combatia o tráfico de drogas lá na escola, na região. Sim. E foi assassinado por conta disso. Quantos anos você tinha?
Então, na época eu tinha 8 anos de idade. O crime do meu pai aconteceu no dia 20 de junho, na madrugada do dia 20 de junho de 2008. Então, o que me motivou também um pouco a justamente produzir esse documentário foi a vontade de contar um pouco da trajetória desse professor e diretor, e que eu não tive a oportunidade de conhecer por muito tempo, né? Conheci apenas por 8 anos, então eu nunca efetivamente conheci meu pai, então foi através das memórias, das lembranças, dos arquivos de trabalho que eu consegui me reconectar um pouco com o meu lado paterno.
Pois é, e então que Carlos Mota, Otávio, surgiu, né, para você quando você começou a montar esse documentário, ouvindo as pessoas, pegando documentos, resgatando a história do seu pai, resgatando o legado do seu pai?
Isso, então, eu sempre ouvi as pessoas comentando justamente sobre como o trabalho do meu pai na região do Lago Oeste, também na educação aqui de todo o Distrito Federal, era um trabalho muito propositivo na construção do currículo escolar das crianças e dos adolescentes também. E aí foi através disso, então, que eu entendi que ele deixou um legado para a educação, e principalmente no núcleo rural Lago Oeste, que é onde fica situada a escola que hoje leva o nome dele em homenagem a todo o trabalho que ele desenvolveu, né? E ela fica a cerca de 20 quilômetros aqui do centro de Brasília, fica sob a região administrativa de Sobradinho 2 e margeia ali a DF-001, e fica ao lado do Parque Nacional de Brasília. Então é uma zona rural muito rica em biodiversidade, no nosso cerrado e com o nosso cerrado raiz. E o meu pai, o meu professor Carlos Mota, ele tinha...
É perfeitamente natural, né, que a emoção, né, uhum, Otávio, que brota aqui, né, surge porque... Além de ser um trabalho belíssimo, tanto é que foi reconhecido, né? Foi premiado, né? É o seu pai, né? É uma história do seu pai que... Sim. Teve todo esse contexto também de assassinato, né? Sim. De crime, né? E tudo mais.
Ele foi responsável, enquanto diretor da escola do Núcleo Rural Lago Oeste, pela criação de uma das primeiras escolas rurais de tempo integral aqui do Distrito Federal. E também ajudou a implantar um laboratório de informática em 2008, quando ainda pouco se falava sobre um alinhamento entre a tecnologia e a educação. Então, ele, lá desde 2008, já entendia que o acesso às novas tecnologias deviam fazer parte do currículo acadêmico dos alunos, para eles terem acesso à informação e uma informação de qualidade. E ainda mais, quiçá, em uma escola numa zona rural. Você pensa isso tudo, então, em 2008, foi uma pessoa um pouco... Quem, eu sou suspeito para falar, né? Mas me pareceu, durante esse meu trabalho, durante essa minha reconexão com meu pai, me pareceu que ele era essa pessoa um pouco à frente do tempo, de entender que a comunidade, a tecnologia e a natureza tinham que estar integradas para uma escola fazer sentido, para a educação fazer sentido.
Legal. E hoje, quando a gente fala, né, de uma escola pública, né, por todas as dificuldades que tem, né, um ensino público, a falta de verba, falta de pessoal, equipamentos, sim, muitas vezes sucateados, né?
Sim.
E a gente vê toda a dificuldade, né, que tem muita gente na área de educação que trabalha, que enfrenta essas dificuldades e faz um belíssimo trabalho. Como é que o exemplo do seu pai, a atitude do seu pai, está sempre próximo dos alunos, né? Deu para perceber isso, no documentário, sempre próximo dos alunos, inovador, né? Trazendo para trazer a educação uma coisa interessante que faz parte da vida. Como é que isso serve até de inspiração para os profissionais de educação hoje que enfrentam essas dificuldades?
Então, dando um pouco de um spoiler aqui no documentário, eu finalizo ele com uma frase do meu pai, que ele se pergunta qual o meu papel em relação à questão da violência. E o papel dele em relação a essa questão da violência, em relação ao tráfico de drogas, nas dependências, nas imediações da escola, era de combate, mas também era da proposição de uma educação humanitária, humanista, e de conexão, de um contato direto com os alunos. Então eu espero que esse documentário, ele possa servir um pouco de inspiração para que professores não desistam.
Sim.
Não desistam de ensinar, né? Apesar desse desfecho trágico, a gente, claro, tem que falar sobre essa parte, porque envolve violência, mas a gente também está aqui para falar sobre as ações pedagógicas que transformaram vidas. E eu espero que sejam essas ações que meu pai realizava na escola que sejam levadas para o coração de todos os docentes, professores, professoras que estão aqui nos ouvindo agora.
Legal. Bom, esse documentário foi o seu trabalho de final de curso, né? Você se formou recentemente em jornalismo, foi o seu trabalho final de curso, não foi?
Isso, exatamente. Foi meu trabalho de conclusão de curso, foi a produção desse documentário. E é isso, eu não poderia fazer um trabalho de conclusão de curso se não fosse por uma coisa que eu seja extremamente apaixonado. E essa paixão é meu pai, então eu precisei fazer sobre isso, até por essa questão mesmo de não ter conhecido, de poder me reconectar. Então esse documentário surge para mim através do luto, mas que eu transformo um pouco desse luto em um produto jornalístico de comunicação e que tem causado aí um impacto que me parece que tem sido positivo nas discussões aí em relação à violência e, novamente, sobre propostas pedagógicas.
Legal. E aí você bolou, né, produziu esse documentário, né, sobre isso, a história do seu pai, o legado, né, do professor Carlos Mota. E aí você já pensava que iria participar do Intercom, do ExpoCon, desses prêmios nacionais e regionais, ou o pessoal, quando viu o resultado, falou: pai, vai lá, como é que foi a história para você chegar até onde você, claro, chegou com esse documentário?
Eu acho que inicialmente a minha ideia não era participar de nenhum congresso de comunicação, de nenhum prêmio. A minha ideia era diminuir o furo que ficou no meu peito com o tiro que o meu pai tomou. Então não veio para mim inicialmente essa ideia de expor esse trabalho em congressos de comunicação. Mas foi isso, foi com o incentivo de um professor, foi com o incentivo de uma colega muito querida, inclusive coautora desse documentário, Juliana Weitzel, que eu dei um passo à frente e num termo mais geral, assim, coloquei a boca no trombone para poder falar sobre esse assunto, né? Porque também é um pouco delicado, eu ainda estou aprendendo a lidar com o sentimento de falar sobre a minha vida, mas também isso representar não só a minha vida, mas todo um movimento que acontece no Brasil em relação à educação, né? E à segurança dos professores, dos docentes.
Nós estamos conversando aqui com o Otávio Mota. Ele é jornalista aqui da Rádio Senado. Ele é o autor do documentário Carlos Mota, Entre Arquivos e Lembranças. O Carlos Mota, professor Carlos Mota, foi assassinado em 2008, aqui no Distrito Federal. Ele combatia, né, o tráfico de drogas, né, na escola, tinha outras iniciativas na escola, e a voz dele foi calada, né, por um assassinato. E assim, para mim está sendo aqui já difícil em termos de emoção entrevistar o Otávio. Eu fico imaginando aqui o Otávio, como é que deve estar as emoções dele, viu, Otávio? Assim, por falar do seu pai, do trabalho e também do reconhecimento, né? Sim. Que esse trabalho está tendo até em nível nacional. Sim. Como é que a galera pode assistir ao documentário?
Vamos lá, o documentário ele tá disponível no YouTube para ser acessado. É só colocar lá na lupinha para pesquisar Carlos Mota, Entre Arquivos e Lembranças. E, salvo engano, vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer. A capa é da foto da escola, e é uma capa da foto da escola, é isso? Perdão. E tá disponível lá. Eu tava me lembrando aqui de algumas questões enquanto você tava falando, Adriano, que esse foi um dos primeiros crimes que aconteceram contra professores aqui no Distrito Federal, que fugiram da área física da escola. Acho que foi uma das primeiras vezes que um professor foi atacado dentro de sua própria casa. Então, acho que isso também gerou muita comoção pública, muita revolta, e por isso a escola leva seu nome. E além disso, também a gente tem um projeto de lei.
Sim.
É o PL 191, que tinha a relatoria do senador Paulo Paim. Ele foi arquivado no final da legislatura de 2018, mas esse projeto, ele teve como vitrine o nome do meu pai. Então a ideia seria ter uma lei chamada Lei Carlos Mota, que prevesse medidas protetivas e jurisdicionais para professores que sofressem ameaças ou violência em decorrente de sua atuação dentro da sala de aula. Então, esse é um documentário de memória, esse é um documentário de denúncia, mas esse também é um documentário para a gente reafirmar e sempre retrazer pautas educacionais e pautas políticas que são importantes para a nossa sociedade e não devem ser negligenciadas.
E para encerrar aqui a nossa entrevista, infelizmente a gente poderia bater mais um papo aqui por mais tempo, mas o relógio aqui não para, Otávio. Que mensagem, né, você deixaria para o professor, para a professora que está aí na escola, principalmente numa escola pública, mas escola também particular, porque tem muito professor em escola particular, mesmo com melhor estrutura, que enfrenta muitas vezes incompreensão dos alunos, né, enfrenta ali a dificuldade, né, em passar conteúdos para os alunos por vários motivos, a gente não vai aqui enumerar, mas que mensagem você deixaria? Como é que o documentário que você produziu e agora premiado, reconhecido, pode ser um instrumento nesse sentido?
Eu tenho alguns amigos, inclusive um amigo muito querido que é professor também, Pedro Zeus, ele é professor lá em Rio Verde.
Rio Verde, Goiás,
isso. E ele comenta para mim que uma das coisas que ele mais gosta de receber, o que mais o gratifica enquanto tá trabalhando, dando aula, é o reconhecimento dos alunos. Então, acho que se eu pudesse dizer alguma coisa para os professores, quem sou eu? Quem sou eu para falar algo?
Você é filho do grande Carlos Mota, Otávio.
E se eu pudesse dizer alguma coisa, é que é isso. Não tem nada mais gratificante do que o reconhecimento de um aluno, de um pai de um aluno. Então, continuem fazendo o trabalho que vocês fazem, e eu sei que é muito difícil. E bom, eu acho que é mais ou menos por essa levada. A gente tem ainda mais uns 30 segundinhos?
Com certeza, claro. Você tem, com certeza.
Que eu só queria fazer um último fechamento para destacar que Brasília também nunca esteve tão representada com o meu documentário. Nunca esteve representada apenas com o meu documentário, né, nesse prêmio nacional, né? Eu tive também outros colegas e outras colegas que trouxeram prêmios nacionais do Espocon aqui para Brasília, principalmente da Universidade de Brasília. Eu acho que é meu papel como comunicador também jogar luz. É claro, estamos falando aqui sobre Carlos Mota, mas eu também acho interessante falar sobre esses outros trabalhos. Então vou passar rapidinho para não tomar muito tempo. A gente tem a Júlia Pereira, que ela também ganhou o Prêmio Nacional em Planejamento e Gestão em Comunicação Digital. A Ana Clara, também numa categoria de documentário. A Alice Aquino, em Roteiros e Filmes de Ficção. E a Aline Rossi, em uma reportagem long form, particularmente que eu gostei muito, que fala sobre a obra de uma líder negra e favelada, que é a Benedita da Silva, a primeira deputada federal negra do Brasil e única mulher negra constituinte de 1988 e hoje, e eu, salvo engano, acho que ainda está...
Deputada federal.
Deputada federal ainda está ali perto da liderança da bancada feminina. E todos esses trabalhos, eles só mostram para a gente a potência dos comunicadores e das comunicadoras aqui de Brasília. Então é muito importante a gente ressaltar todo esse trabalho desenvolvido no nosso quadradinho.
Legal, então tá aí, parabéns aí a todos vocês, né, pelo excelente trabalho aí que honra a comunicação aqui do DF. Otávio, olha, foi um prazer aqui, uma satisfação, foi difícil fazer essa entrevista, viu? Confesso para você, pela emoção aqui, pelo assunto, né, por toda a história, toda essa carga emocional, né, que tem nesse documentário, né, o fato de você ser filho do Carlos Mota, olha, parabéns aí a você pelo trabalho, também a Juliana Weitzel também, né, coautora do documentário. Parabéns a vocês aqui, palmas, viu, Isaura, aqui para o documentário Carlos Mota, entre arquivos e lembranças.
Obrigado, Adriano, bom dia.
E as portas estão aqui abertas, viu, Otávio, aqui no Conexão, aqui na Rádio Senado, orgulha muita gente você fazer parte aqui da nossa equipe. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima, obrigado, Adriano, tchau, tchau.
Então esse foi o Otávio Mota, autor do documentário Carlos Mota, entre arquivos e lembranças. Então vai lá no YouTube, na lupinha do YouTube, digita o nome do documentário Carlos Mota, entre arquivos e lembranças. 28 minutos mais ou menos, né, de documentário.
Isso, exatamente.
É isso aí, então aí você vai conhecer a história, belíssima história do professor Carlos Mota.